Episódio 7 da segunda temporada do Dispersando. Eu demorei para entender porque o layout parece que mudou hoje. Esta entrevista vai ao ar dia 21 de novembro, então se você vir um número diferente, pulou do 3 por 7 ou do 6 por. Não. Aqui, calma, me aguarde. Eu sei contar ainda. Hoje eu estou entrevistando André Luiz, eu ainda estou rouco, do blog Cognando. Se apresenta aí enquanto eu vou tossir aqui um pouquinho.
Tá bom. Mas eu acho que ele já apresentou tudo que eu acho que tinha que falar. Meu nome é André, eu escrevo o blog Cognando. Blogs desde janeiro, eu acho. Janeiro. Se não foi janeiro, foi fevereiro. É isso aí. Pode começar a sabatinar.
Seu blog, eu estava lendo, é um dos mais antigos de psicologia, né?
Eu comecei
Em
em
português.
2009, eu comecei em 2009, completamente independente pelo Blogspot. E eu lembro que na época que eu comecei, eu cheguei a entrar em contato com o pessoal do Science Blogs, eu entrei em contato com o Átila, mandei um e-mail, mas ninguém me respondeu, fiquei com raiva do Átila, cheguei no
É porque você não é biólogo, aí ficou difícil de entrar.
Pois é. Aí passou um tempo, ele respondeu o e-mail e me convidou. E eu aceitei. Mas o blog eu escrevo no Cognando desde 2009.
Então, você não entrou naquela seleção, você entrou por convite.
Eu entrei por convite. Assim, eu
Excelente.
mandei um e-mail pedindo, mas me ignoraram. Aí depois me convidaram.
Depois acharam, eita, tem esse cara aqui, vamos chamar. A gente finge que se perdeu no correio, só chegou hoje.
Deve ter sido.
Você é psicólogo comportamental?
Não, sou psicólogo
Não.
cognitivo.
Olha aí a diferença. A diferença é.
A diferença é que eu estudo processos cognitivos, mais do que a influência no comportamento, ou o comportamento em si. Eu quero saber que tipo de processo mental desencadeia tal comportamento, ao invés do comportamento em si, mas sim o processo cognitivo. Lembro que eu estava assistindo a entrevista do meu xará do André, e ele estava falando um pouquinho também sobre a psicologia cognitiva, psicologia social. Geralmente eu gosto de fazer a diferença entre, geralmente o pessoal da psicologia social, eles acham algum tipo de efeito interessante no comportamento, da cognição no comportamento, e o pessoal da cognitiva, mas então vamos tentar entender agora por que que esse tipo de efeito acontece, por exemplo. Então, a minha área é mais de processo mental.
Então, a sua é mais fisiológica do que a.
Na verdade, não, porque eu não trabalho, cheguei a fazer alguns trabalhos na área de neurociência ou de neuropsicologia, mas não é muito a minha área, não.
Não, mas os processos que levam aos comportamentos são geralmente
Então,
fisiológicos.
geralmente esse processo tem uma base fisiológica, algumas mais conhecidas, mais bem estabelecidas e conhecidas do que as outras. Mas o interesse, assim, o meu interesse particular e das ciências cognitivas em geral é mais é um interesse no, na parte mental do processo, ao invés da parte fisiológica do processo. Então, por exemplo, a gente sabe que processos de memória, por exemplo, tem uma localização, bom, é distribuído, mas tem uma parte do cérebro que é dedicada a controlar certos processos relacionados à memória. Isso é mais a parte da neuropsicologia ou da neurociência. O meu processo é mais cognitivo, então a gente quer saber como que certas memórias se organizam, qual que é o impacto de certas memórias em certos tipos de comportamento. É menos fisiológico.
Certo.
Eu gosto do cérebro, mas só um pouquinho. É muito complicado.
Gosta do cérebro, mas nem tanto.
Mas nem tanto, exatamente.
E como é que você chegou a essa sua área? Você escolheu psicologia, você se formou em
Pois é.
psicologia?
Na verdade, eu costumo falar que eu sou um prostituto intelectual. Minha carreira acadêmica Ela é completamente louca. Eu costumo falar assim, o meu primeiro trabalho acadêmico na vida foi apresentando num congresso sobre literatura de escrita feminina do século XVIII. E hoje em dia eu trabalho com modelamento estatístico. Então, assim, eu fui de uma área completamente diferente e terminei numa área que não tem nada a ver. Eu comecei trabalhando com literatura, literalmente, literatura de língua inglesa. Aí depois cansei da área de literatura. E eu cansei porque, assim, eu gosto de literatura, eu gosto de apreciar a literatura, mas quando eu comecei a ter que explicar por que que eu gosto.
Analisar demais, né? É sempre ruim.
Exatamente. Quando eu comecei a ter que explicar por que que eu gosto, do que eu gosto, aí já perdi a graça. Aí passei a trabalhar com linguística aplicada, porque eu, como eu saí da literatura, fiquei sem o que fazer, caçando alguma coisa para ocupar meu tempo, e fui trabalhar com linguística aplicada. Basicamente como aprendizado de língua inglesa. Trabalhei na área de fonologia. Fiquei trabalhando muito tempo com ensino de pronúncia, ensino de aspectos fonéticos e fonológicos da língua inglesa. E aí, a partir desse trabalho, eu comecei a tentar entender como que esses sons, por exemplo, como que os sons da língua se organizam na mente humana. Foi aí que eu comecei a me interessar mais pela psicologia cognitiva. Fui
Interessante.
fazer pesquisa na área de aquisição de linguagem com criança, fiquei na psicologia de desenvolvimento por muito tempo. Meu mestrado em psicologia do desenvolvimento, que é psicologia infantil, e depois fui para a parte mais de cognição em adultos. Aí fui trabalhar mais na parte de processamento mental.
Então sua prostituição pelo menos tem um rumo linear, né? Não é tão aleatório assim.
Mais ou menos.
Você começou com coisas já prontas, né? Já mastigadas, e foi indo cada vez mais fundo, né? Passando pela
Exatamente, pelo menos
linguística.
agora eu já tenho um nome. Se algum dia eu for escrever um livro sobre a minha vida, eu já tenho um nome para ele. Vai chamar Do Fluxo de Consciência às Distribuições de Probabilidade. Porque quando eu estudava literatura, eu estudava muito Virginia Woolf. Aí agora eu trabalho só com modelamento estatístico. Aí esse vai ser o nome do livro. Eu nem sei se eu vou escrever um livro sobre mim, então.
Ou você escreve o livro com o título de Virginia Woolf é modelamento estatístico, que eu acho que é um pouquinho mais curto que o título que você escolheu.
Esse também. E mais explícito também.
Ou Virginia Woolf é a neuropsicolingocognitiva, alguma coisa assim.
Alguma coisa que envolva psicologia, linguística. Eu tenho que envolver modelamento estatístico. Nós vamos
É.
pensar. Vou colocar
Vamos pensar.
uma promoção lá no Cognano para a gente achar um nome.
Vai acabar virando uma sigla.
Exatamente.
Você hoje está no Canadá, mas você já rodou por algum lugar, né? Você está subindo, daqui a pouco você já chega embaixo e vai trabalhar na Antártida.
Exatamente, o meu objetivo final é arrumar um emprego no Polo Norte. Verdade do Polo Norte.
Finalmente, depois de tantos anos estudando, arrumar um emprego de verdade.
Exatamente.
É o
Pois
sonho
é,
de muitos.
atualmente estou no Canadá. Eu estava no Texas antes. Fiz o doutorado lá. Primeiro, a minha formação é toda em Belo Horizonte, Minas. Sou de BH, de Minas. Fiz minha formação toda na UFMG, fiz o um mestrado na UFMG também, no departamento de psicologia lá da UFMG. E assim que eu terminei o mestrado, eu já fui direto para o doutorado na Universidade do Texas. Aí fiz o doutorado pleno na Universidade do Texas. Aí já perdi a vontade de voltar para fazer alguma coisa no Brasil e vim para cá direto. Aí aqui no Canadá eu dou aula na Universidade de Concórdia. E faço pós-doutorado no Centro de Pesquisa e Desenvolvimento Humano. É um centro de pesquisa vinculado à Universidade Concórdia, McGill e as duas agências de fomento aqui do Canadá.
E tem um escritório muito bonito, eu preciso dizer.
Pois é, esse é o da que eu moro, na verdade. É o laboratório.
Sua primeira casa, né?
Exatamente.
Sua casa sem a cama.
Exatamente. Se bem que no, quando eu estava no Texas, eu tinha uma cama no meu gabinete.
Olha aí. É bom para espantar vampiros,
Era a
segundo o
casa
Henrique
número um
Fonda.
mesmo. E aqui a gente está começando a montar agora, então por isso está tudo fora do lugar. Mas a gente está começando a montar, está ficando bacana.
Não, mas está bem adequado. Eu não vou virar minha câmera porque eu tive que me mudar porque o vizinho está fazendo muita zoada. Aí eu vim pro quarto da minha mulher, que tá, parece, desse lado aqui parece um sebo, eu acho que tem uns 5 mil livros empilhados enquanto não fica pronto. Mas vamos voltar para a entrevista, né?
Eu já estava achando que era preconceito, que você entrevistou todo mundo com um negócio colorido bacana atrás de você.
Não, é aquele quadro foi da entrevista passada com o Cláudio Ângelo, ele já não estava, porque foi realocado.
Pois
Ele
é.
estava temporariamente na sala, foi pro quarto. E agora, hoje eu tive que vir para cá. Tem uma luzinha aqui bonitinha. Eu vou já acender, só para ter um efeito especial diferente. Você começou a sua carreira na psicologia quando era criança ainda, você queria ser psicólogo. Aliás, você fez você entrou como no curso de letras, né? Você fez
Exatamente. Eu fiz o
curso de letras.
bacharelado em linguística, exatamente.
E sua carreira foi mudando, mas quando você foi daqueles que escolheu o que queria fazer no dia da inscrição do vestibular, ou você já pensava em
Nada,
fazer
no
alguma
dia
coisa?
da inscrição, até na hora da inscrição, eu tinha em mente que eu faria biologia.
É uma coisa bem comum. Você é o sétimo entrevistado. Eu já entrevistei um psicólogo que sempre quis fazer psicologia, dois físicos que pensaram em fazer biologia e dois biólogos e um jornalista. E até agora todos, tirando o primeiro, queriam alguma coisa com biologia.
Pois é, eu até no dia da inscrição, inclusive quando a gente estava no colégio, que o pessoal antigamente, não sei se hoje em dia o pessoal ainda faz isso, mas fazia umas camisas no terceiro ano e atrás tinha o nome da pessoa e o curso que vai fazer. Minha camisa de terceiro ano fala biologia, porque eu sempre pensei em fazer biologia. Aí na hora da inscrição eu desisti. Aí não fiz vestibular para biologia. No meio do meu curso de graduação, eu pensei em desistir do curso para fazer física. Porque isso, aí eu sempre, isso até hoje eu falo que se algum dia eu cansar disso aqui, eu volto e faço física. É, porque durante meu período acadêmico todo, eu pensei em desistir para fazer física pelo menos umas 5 vezes. Inclusive no doutorado. No meio do doutorado eu pensei em falar assim, coisa.
É uma boa forma de lidar com o curso, né? Estar o tempo todo pensando em desistir e fazer uma coisa completamente diferente.
Vou largar essa porcaria aqui e vou fazer física.
Até o dia que você se forma e. Ainda bem que eu não fiz.
Não, isso, e para falar a verdade, eu nunca pensei em fazer psicologia, nunca pensei em ser psicólogo, nunca. Nunca passou assim, quando eu era menor, nossa, vou fazer isso, não, nunca. E mesmo durante o meu período de graduação também, eu nunca parei e falei assim, nossa, eu quero estudar alguma coisa relacionada com psicologia. Não, a coisa foi acontecendo naturalmente. Na verdade, eu pensei em fazer psicologia mesmo. A partir do momento que eu comecei a estudar aspectos fonológicos da língua inglesa, eu comecei a ensinar um pouquinho. Eu dava aula de literalmente de pronúncia para professores da rede pública e particular de ensino lá de Belo Horizonte. Eu comecei a perceber que a representação mental que as pessoas têm de certos sons são completamente diferentes. E é isso que faz com que as pessoas não saibam pronunciar certas coisas. Aí eu comecei a ficar curioso então a saber o que tinha na cachola das pessoas.
Eu
Aí
também.
comecei a teoria linguística, assim, a minha formação em linguística foi uma formação um pouquinho formal, chomskiana, e depois eu mudei um pouquinho para psicologia cognitiva, para linguística cognitiva. Aí tive uma formação um pouquinho mais sólida na linguística cognitiva, e depois que eu botei o pé direto na psicologia cognitiva. Mas sempre com
Voltando.
um olhar na linguística um pouco.
Essa parte da pronúncia eu também já notava quando eu fazia curso que. É como se a pessoa aprendesse primeiro a ler a palavra na língua dela e depois, quando aprendia a pronunciar, ela até entendia quando ouvia, mas não conseguia pronunciar porque sempre vinha a imagem da palavra na própria língua, né?
E não só isso, a gente cria certas categorias dos sons que a gente tem na nossa língua, e essas categorias elas são bem fixas. E por isso que quanto mais velho a gente é, mais difícil é aprender uma segunda língua. A gente tem essas categorias muito fixas, então quando chega um som que não entra nem nessa nem nessa, a gente força esse som em alguma dessas duas categorias. Então, assim, eu começava a perceber o famoso TH do inglês. Pessoas têm duas categorias no português, o F e o T. Aí chega esse som que está nesse meio termo, a gente não sabe o que faz com ele, então no início a gente ou joga ele para o F, fala thank you, ou joga ele para o T, fala thank you. Até que a gente, com a experiência, a gente forma a terceira categoria. Eu comecei a ficar curioso com isso, saber como que a gente forma essa terceira categoria, ou como que a gente adequa os sons de uma língua estrangeira, por exemplo, quando a gente está aprendendo.
E aqueles fonemas também, como a diferença entre sun e sun, que o pessoal não consegue ouvir muitas vezes, né?
Você fala e principalmente você tem certas características fonológicas da língua inglesa que a gente, por exemplo, não tem em português, então fica difícil de perceber e de produzir. A tal da vogal curta e a vogal longa, por exemplo. A gente não tem essa diferença na língua portuguesa, então é difícil de perceber, principalmente de vídeo produzir. E o mais interessante é, muitas vezes a gente forma a categoria, a gente consegue perceber mais rápido do que consegue produzir. Então, assim, às vezes a pessoa fala duas, sei lá, falando.
Men e men.
Exatamente. E você consegue literalmente perceber a diferença, mas na hora de produzir a diferença, você não consegue. E justamente porque aí entra a parte também que as categorias que a gente tem e nos influenciam na produção, elas são um pouquinho diferentes das categorias que nos auxiliam na compreensão. Então, como eu fiquei curioso para saber essas coisas, eu comecei a entrar mais na parte mental do processo.
É, isso é
Aí
uma coisa.
já não tem fim. E como a mente é aquela coisa assim, extremamente complexa e interessante ao mesmo tempo, aí não tem fim. Aí você não para nunca.
É realmente uma coisa. Se eu não fosse tão preguiçoso, talvez eu até tivesse estudado um pouco mais disso. Porque um dos meus colegas do último ano do meu curso de inglês era uma pessoa bem mais velha do que eu, ele devia ter já perto de 70 anos. Ele lia assim um texto fluentemente, mas fluentemente em português, as palavras escritas em inglês, né? Assim, dava para ele compreender, ele conversava normalmente, mas era praticamente impossível você entender o que ele estava falando, a não ser que você compreendesse que ele estava falando em português, com palavras em inglês.
Eu lembro que quando eu comecei a estudar francês,
Interessante.
tem uma história interessantíssima que o pessoal tentava me explicar a pronúncia do U em francês, é o famoso biquinho que você tem que fazer. E no começo eu não conseguia perceber a diferença. Então,
Sim, só um pouquinho. Você está na. É sempre bom lembrar que você está no Canadá francês, né? Então você teve que aprender outra língua já.
eu tô em Montreal, exatamente. Já falava francês antes, mas é aquele tipo de coisa. A gente sabe falar uma língua, quando a gente chega no lugar, a gente percebe que a gente não sabe nada.
Exatamente. Você vai falar e.
É, exatamente. E
Aí fica pensando.
sem contar que o francês de Quebec é um francês muito particular. Eles têm certas palavras e certas expressões que só aqui usam. Inclusive, assim, se você for na França, o francês continental ele não fala, né, nada, algumas coisas que eles falam aqui. Mas eu lembro que o meu professor falava, ele tentava explicar a diferença, e na época eu não conseguia entender a diferença. Então, para mim, o que eu entendia falando era assim, ó. Ele virava e falava assim, ó, você não pronuncia vu nem vu. A certa é vu. Também era a mesma coisa. Eu não conseguia entender. E com criança, é interessante que criança a gente percebe de vez em quando, eles têm uma representação mental do som, eles não conseguem ainda produzir. Então você vira para a criança e fala assim, você tem que falar thank you. Aí ela fala assim, então, eu estou falando thank you. Não, você não está falando thank you, você está falando thank you. Não, eu estou falando thank you. Eu não estou falando thank you. Ou seja, a representação mental dela é uma, mas na hora de produzir ela não consegue produzir. Isso acontece
Que é
com a gente.
diferente do adulto, né? Ele sabe que não está conseguindo falar a palavra certa.
Alguns sabem, outros não.
É, sempre tem aqueles que ficam abaixo da curva.
Exatamente. Tem gente que você conversa que a pessoa acha que está pronunciando assim, tudo perfeitamente e você não consegue entender nada.
Até na própria língua, às vezes, né? Tem gente que fala, 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 depois você faz hã? E.
Eu tenho um caso, eu estava no Texas, tinha uma feira sobre países, aí me convidaram para ficar no stand do Brasil. Aí eu falei assim, ah, eu fico. Aí estou lá no stand do Brasil, chegou esse rapaz perto de mim, começou a falar, conversar comigo. Eu não entendi nada que ele estava falando. Aí eu perguntei, eu falei assim, você fala inglês? Porque eu não estou entendendo nada que você está falando. Não fala a língua do senhor. Aí ele falou assim, mas você não é do Brasil? Eu falei assim, sou. Você é porque eu estou falando português, moço. Desculpa, não estava entendendo. Ele estava falando português de Portugal e muito rápido. Então,
Ah, tá. É outra língua, completamente diferente.
outra língua.
Eu lembro que uma vez eu precisei ser intérprete entre um australiano e um peruano. Eu não falo espanhol, mas falava inglês e o sujeito me perguntava as coisas em inglês, eu tinha que repetir para o cara em peruano, aliás, em português, para o peruano em português, que ele entendia um pouco. E chegou um momento, teve uma confusão mental na minha cabeça. Eu comecei a falar com o australiano em português e tentar me comunicar com o peruano em inglês. E nenhum dos dois, assim, pararam de me entender, mas nunca disseram que eu estava falando uma língua diferente.
Eu já comecei a dar uma palestra em português.
Até o momento em que eu parei, eu vi, vocês não estão me entendendo, não? Aí eles continuaram assim com a cara parada. Eu tô falando em que língua? Aí depois eles foram me explicar.
Gente costuma falar, a pessoa, você percebe que você está fluente numa língua quando a sua memória ela perde um pouquinho da característica linguística. Então, por exemplo, quando você começa a lembrar certas coisas, mas você não lembra se você falou aqui em inglês ou em português, é quando a gente começa a falar que você está ficando um pouquinho, você está adquirindo uma certa fluência na língua. Porque aí a sua memória ela já não utiliza mais um registro puramente linguístico.
E quando você não sabe se você falou uma coisa, se você escreveu uma coisa, que dano mental é esse? Eu sofro muito disso.
Se você não sabe se você escreveu ou se você falou.
É, porque eu me comunico muito com os meus amigos por e-mail. Antigamente era pelo IRC, mas o IRC morreu, então hoje em dia é por e-mail. E às vezes eu não sei se eu falei ou se eu escrevi para eles, porque na minha cabeça é a mesma coisa.
Mas acho que, na verdade, na cabeça de todo mundo é a mesma coisa. A gente conceitualiza comunicação como uma coisa muito global. E escrito, na verdade, para muita gente, a escrita nada mais é do que um registro puramente de fala. Então, mesmo às vezes quando você escreve alguma coisa, como você fala aquilo mentalmente, na sua memória aquilo é registrado como se fosse uma fala. Uma fala fonética. E você acaba registrando aquilo também de. E por isso que você. Não sei se isso acontece com você, mas eu arriscaria dizer que sim. Geralmente o seu default é achar que você falou, ao invés de que você escreveu, mesmo se você tiver só escrito para alguém.
Não,
Você falou, não, mas
acho
você
que não.
escreveu. Porque
Porque
esse é
eu.
muito comum da gente falar mentalmente. A gente faz algum tipo de registro fonológico.
Apesar das aparências, eu não sou de falar muito, então. Mas eu sempre escrevi muito, eu sempre disse mais escrita do que falado. Então, eu acho que o meu default é achar que eu escrevi, que eu digitei alguma coisa.
Se eu pensar bem, a maioria das minhas interações diárias, assim, elas são muito mais via e-mail do que pessoalmente conversando.
Eu passo muito, muito tempo calado, mas muito mais tempo me expressando, então é difícil. E essa. Isso que você estava dizendo, que suscitou esse assunto de não saber em qual língua você disse uma certa coisa, tem também a parte de você começar a pensar em outro idioma, né? Você até escreveu sobre isso. Quando você passa a pensar de outra forma. E uma coisa que eu acho que acontece com muita gente também, que você às vezes esquece como diz uma palavra na sua própria língua, você só lembra da outra língua, né?
Isso acontece muito simplesmente porque a nossa memória ela é muito baseada em experiência. Então, se você tem uma certa experiência em falar de certos assuntos ou certas coisas em uma língua específica, é difícil traduzir aquilo depois. Eu costumo falar que meu telefone da casa da minha mãe no Brasil, por exemplo, eu tenho que parar para pensar se eu tiver que falar o telefone em inglês. Mas o meu telefone celular daqui, por exemplo, eu tenho que parar para pensar se eu tiver que falar com alguém em português.
É, eu tenho esse mesmo
Justamente porque
problema.
a nossa memória, para mim, ainda ela é muito local, muito linguística, para alguns aspectos. Por exemplo, é muito fácil para mim falar da minha pesquisa em inglês do que em português. Toda vez que eu vou falar da pesquisa em português, algumas palavras não saem. E não é porque, ah, então é porque você fala inglês melhor do que português. Não, porque aquele assunto específico eu tenho uma experiência maior em inglês do que em português. Mas para outras coisas, por exemplo, falar de infância, por exemplo, falar da minha vida pessoal ou infância, é muito mais fácil falar em português do que em inglês. Por isso que para toda vez que eu vou em happy hour, essas coisas, tem que beber bastante para poder falar qualquer outra língua. Aí você fala até javanês.
E dependendo da quantidade que as outras pessoas estejam bebendo, elas vão entender qualquer língua que você fala.
Cabeças que entender, elas vão fazer assim com a cabeça e a comunicação vai. Essa é a ideia.
Você já fez alguma pesquisa numa mesa de bar?
Oficialmente não, porque o comitê de ética não deixa. Mas eu sou.
Maldito comitê.
Tem um professor na Unicamp, no departamento de linguística da Unicamp, ele chama Raja. A gente chama ele de Raja. Eu esqueci o primeiro nome dele. Ele fala que as melhores ideias linguísticas da história da linguística todas surgiram numa mesa de bar. Inclusive as teorias de linguística cognitiva e de fonética e fonologia todas surgiram numa mesa de bar. E eu acho que eu concordo. Porque sempre começa um assunto, você está numa mesa de bar, sempre começa um assunto sobre como é que fala alguma coisa ou como que.
Eu acho que dá para expandir essa ideia dele para a maioria das boas ideias já pensadas surgiram no bar ou no equivalente ao bar.
E eu gosto muito de pensar a ciência dessa forma. Eu convivo com ciência, obviamente, assim, o dia inteiro da minha vida, mas eu gosto da ciência do dia a dia. Assim, a maioria das minhas ideias de pesquisa, elas sempre surgem assim, do dia a dia, e surgem como ideias assim bobas e com estudos simples. Eu lembro um dos primeiros estudos que eu fiz quando eu cheguei na Universidade do Texas. Eu trabalhava muito com essa área que a gente chama de cognição corporificada. Tem várias traduções para isso. É embodied cognition. Algumas pessoas chamam de corporificada, tem gente que chama de cognição encorpada. Eu já vi cognição encarnada.
Cognição encorpada é aquela que tem muita espuma que escorre pelo corpo.
A tradução mais bacana que eu acho é cognição incorporada, uma coisa assim, dá a impressão de coisa espiritual. Mas enfim, eu trabalhava muito nessa área, que a parte básica dessa teoria é a seguinte: a nossa cognição humana, e mesmo a nossa cognição humana é ótima, a nossa cognição, mesmo que a gente chame de cognição de alto nível, memória, processamento mental mais específico, eles são processos baseados na nossa corporeidade, são processos baseados na forma como a gente interage fisicamente com o mundo. E então tem várias pesquisas mostrando, por exemplo, se você dá uma lista de produtos para uma pessoa e pede à pessoa para estimar o valor daquele produto. Então você dá lá uma foto de uma geladeira, uma foto de um ventilador, uma cadeira e fala para o cara assim: quanto você acha que custa isso? O cara dá uma estimativa de preço. Se o como é que chama? Eu não sei como é que fala isso em português. Clipboard. Eu gosto que você põe a prancheta. Se a prancheta que o cara estiver segurando para fazer as estimativas ou uma prancheta pesada, geralmente as estimativas somem. Ele vai dar um preço muito mais caro do que se a prancheta for mais leve. Então, a ideia de que essa experiência de estar segurando uma coisa mais pesada transfere de alguma forma para a nossa cognição e faz com que a gente dê um peso maior àquilo que a gente está pensando.
É como aquela pesquisa de não lembro quem foi que pedir para dar uma solução para um problema, e se a pessoa lavasse as mãos, ela pensava de uma forma.
Exatamente, exatamente. Eu acho que eu escrevi sobre essa pesquisa no meu blog também, e a ideia é basicamente essa. Na verdade, essa pesquisa, eles pediram as pessoas para mentirem, ou via telefone, ou via e-mail. As pessoas que mentiram via e-mail, elas tinham uma tendência muito maior a querer lavar a mão do que a usar um enxaguante bucal. E as pessoas que mentiram via telefone, elas tinham uma tendência muito maior a usar um enxaguante bucal do que lavar a mão. Então, essa ideia também de que a pureza física, ela se transfere para a sua pureza moral. E na época que eu comecei a ler sobre isso, me interessar sobre esse assunto, eu falei assim: gente, tem uma pesquisa legal que eu quero fazer. Aí uma pesquisa que eu comecei a fazer, do nada, e foi bastante divertido, eu falei assim: bom, geralmente quando você tem essa ideia de que tudo que é para cima é bom, Então, se os juros da sua poupança sobem, é uma coisa boa. Se o seu salário sobe, é uma coisa boa. Então,
Até
pense.
as, a mesma expressão, né? É, tudo em cima, né?
Exatamente, até as nossas expressões em inglês. Então, eu comecei a pensar, falei, bom, se esse tipo de noção para si, que ela é corporificada de alguma forma, se eu der essa mesma, esse mesmo papel para as pessoas fazerem estimativas de preço, quando elas estiverem subindo a escada rolante do shopping, elas vão dar uma estimativa muito diferente do que as pessoas descendo. E
Deve
para
ser
pessoas.
difícil só a abordagem, né?
Ah, mas
Pensando em plena escada.
foi tranquilo demais. Eu chegava no. Eu esperava a pessoa chegar na beirinha da escada, na hora que eu chegava na beirinha da escada, eu subia na escada com ela, dava a prancheta e explicava. Então, assim, na verdade, ela conseguia fazer estimativa de dois ou três produtos no máximo. E até eu acabar a explicação, a gente já estava no meio da escada. E aí, obviamente, eu não achei efeito nenhum. Esse tipo de efeito dessa cognição mais corpo, da que a gente chama de cognição corporificada, são efeitos muito fracos. E até então, assim, pouco confiáveis. Então, assim, na verdade, o resultado não deu nada, mas foi bacana de fazer.
Outra pesquisa também seria ver quantas pessoas rejeitam fazer essa pesquisa, né? Porque elas, eu acho que se sentem um pouco acuadas na escada rolante e
Não,
acabam
aqui.
aceitando, né?
Pois é, mas o bacana também é que, assim, geralmente em shopping, tem muita gente fazendo algum tipo de pesquisa de alguma forma. A única coisa que era um pouquinho estranha é que eu abordava a pessoa na escada rolante. Então a pessoa meio assustada. Assim, às vezes a pessoa achava que eu estava querendo passar, sair.
Mas você tem
Mas se a
esses
pessoa
dados da.
gostava de fazer, foi.
Você tem esses dados das pessoas que aceitaram contra as pessoas que não aceitaram?
Não, porque eu não tenho o total de pessoas que eu tentei, que eu
Olha
abordei.
aí.
Não tem. Pois é, devia ter.
Acabou de ter uma ideia. Não estamos num bar, mas estamos no análogo. Tem aquela outra também que dizem que quando a pessoa lembra. Deixa eu ver se eu me lembro. Quando ela lembra de uma coisa. Que obviamente está no passado, ela vai um pouco para trás. Quando ela projeta a vida dela no futuro, ela se inclina um pouco para frente.
Tem umas outras pesquisas também mostrando que, por exemplo, se você, dependendo da língua, tem algumas línguas que você lê você lê o contrário, de um lado para o outro. Então, por exemplo, se você coloca palavras boas no final da frase, para a gente vê aquilo como uma coisa. Bacana, porque a gente vê o futuro do lado do final da frase. Então,
O
se tem uma
desfecho
coisa.
foi feliz.
Exatamente. Então, a gente vê o futuro mais positivamente, quando essas palavras positivas estão no final da frase. Em contrapartida, se nessas outras línguas a gente coloca no final da frase, que é isso que é interessante, apesar deles lerem do lado contrário, eles ainda veem o futuro do mesmo lado que a gente vê. Então, para eles, a palavra positiva, estando no final da frase, ela está para o lado do passado deles, não para o lado do futuro. Eles
Esquisito.
acabam vendo o futuro como não tão positivamente como os brasileiros ou alguém que lê na direção que a gente lê, por exemplo. Mas, de novo, são efeitos muito fracos. Geralmente, essas pesquisas, elas têm. Quando eles fazem o cálculo de tamanho do efeito, são efeitos fraquíssimos. Assim. A variabilidade que eles conseguem explicar desse fenômeno é muito baixa.
Só o suficiente para excitar os pesquisadores.
Porque muito pouca gente nessa área ainda liga para essa questão do tamanho do efeito que você está explicando. Você acha o efeito, eles já ficam felizes. Sem saber que, na verdade, você vai olhar o percentual disso, você está explicando 4% do efeito inteiro que você está tentando.
É a mídia que tanto nos malagrada, uma das responsáveis, né? Pega qualquer mínimo efeito que alguém achou em ratos e diz:
Exatamente.
uma mulher pode ter filhos quádruplos se beber cachaça, etc.
E por isso que eu atualmente aqui na Universidade de Concórdia, eu trabalho com a cadeira de estatística. Então eu pego os menininhos desde o primeiro curso de estatística e estou responsável pela distribuição da carga estatística deles até quando eles saem do curso. E uma das coisas que eu coloquei no programa novo agora que eu criei foi o seguinte: As pessoas têm que começar a ver procedimento estatístico ou a pesquisa como um todo, como de forma mais crítica. Então, não é assim, você não vai achar um P que é menor do que a probabilidade que você quer encontrar e, eba, vamos levantar a mão e vamos comemorar. Não, você tem que começar a ver o tamanho do efeito, qual que é a importância. Geralmente, quando eu faço revisão de paper, por exemplo, para algum periódico, se o cara não mostra o efeito, pelo menos uns 3 ou 4 estudos, para mim é difícil acreditar que aquele efeito realmente existe. Então, assim, se o cara acha o efeito, então, eu acho que é isso que está acontecendo. Então, vamos tentar replicar esse efeito nos 3 ou 4 estudos diferentes, com fenômenos um pouquinho diferentes, para ver se o fenômeno, se esse efeito que você está encontrando realmente é um efeito que vale a pena a gente gastar dinheiro e tempo com ele. Porque alguns efeitos. Recentemente teve um estudo de um. O cara, inclusive, é amigo meu, mas eu até falei com ele. Eu falei assim: não, assim. A gente publicou. Teve uma discussão grande no blog dele, ele ficou meio chateado, mas a questão toda é a seguinte: não sei se você chegou a ver esse estudo. Ele tem a ver com essa questão da linguística corporificada. Você tem mais, se você dividir o teclado ao meio, você tem muito mais letras do lado
Do lado esquerdo.
esquerdo do que do lado direito.
Isso.
Então a probabilidade de você errar uma tecla do lado esquerdo, ela é muito maior do que do lado direito, você tem mais teclas. Existe uma teoria na psicologia cognitiva que a gente chama de teoria de fluência de processamento. Fala o seguinte: quando a gente tem uma dificuldade de processar algum tipo de informação, a gente tem uma tendência a gostar menos daquela informação, de ver aquela informação de uma forma mais negativa. Então, por exemplo, se eu mostrar esse produto aqui e ele tiver meio embaçado, a sua tendência a querer comprar e gostar desse produto vai ser muito menor do que se eu te mostrar o mesmo produto e tiver com a imagem mais clara. Então, a teoria, o que esse cara pensou foi o seguinte: ele falou, bom, se a fluência de digitação é menor do lado esquerdo do teclado, palavras que têm mais letras do lado esquerdo do teclado vão ser vistas como palavras mais negativas do que as palavras do lado direito do teclado. Aí fez um estudo, conseguiu mostrar o efeito, mas o tamanho do efeito muito pequeno, e assim, várias outras pessoas tentaram replicar esse estudo dele e não conseguiram encontrar a mesma coisa. E o mais interessante foi que o nome que ele deu ao efeito, porque como esse tipo de teclado que a gente usa, é o que a gente chama de QWERTY keyboard, aí ele deu o nome do efeito de QWERTY effect. E se você contar o número de letras do lado esquerdo e direito,
Quase tudo está do lado esquerdo.
quase tudo está do lado esquerdo. Eu falei
É.
com ele, falei assim, ó, você devia pelo menos achar um outro nome para o seu efeito, porque
É.
está dando um efeito um pouco negativo. Ele não gostou muito do comentário, não, mas.
Seria tão fácil quanto isso também sugerir que canhotos são do mal.
E não, e o problema todo com esse tipo de pesquisa é que, na verdade, as pessoas começaram a publicar na internet. E, por exemplo, você tinha que escolher seu filho nomes que tenham mais letras do lado direito.
Lógico, porque o QWERTY vai ser supremo pro resto da vida, né? Nós temos que nos adaptar a um modelo de teclado que um cara inventou séculos atrás para não amarrar as teclas de uma máquina de escrever, né? Então
Aí que eu acho
nossas
que é
vidas.
perigoso, quando eu falo que de vez em quando, quando eu falo que é perigoso a gente começar a divulgar esse tipo de pesquisa, justamente por causa disso, porque você pega um estudo desse que é tecnicamente mal feito, põe na mão de alguém que não entende muito, que escreve sobre esse estudo com uma conclusão desse tipo. Ó, não coloca o nome do seu filho com muita letra do lado esquerdo do teclado, não, porque senão ninguém vai gostar do seu filho.
O nome do
Aí
seu
isso
filho
cai
tem que
na
ser
mídia.
Júlio, que é todo do lado direito.
Pois é, aí isso cai na mídia e aí pronto. Por isso que eu acho que é complicado. Então, por isso que eu acho que a gente, como cientista, a gente tem que pensar nisso com mais cuidado.
É, mas
De ficar
tem
mais.
sempre aquela pressão do setor de mídia, né, de vocês, para não vamos colocar isso de qualquer jeito para estourar, para fazer fama na nossa universidade.
Pois é. E eu acho
A
complicado.
mídia adora e as pessoas compram, então acho que nós só temos que tentar não explodir de raiva.
Aí eu estou.
Então eu vou dar aqui o serviço Mande-nos e-mail no dispersando@gmail.com. Siga-nos no G+ com esse mesmo e-mail. Adicione nosso canal no YouTube, youtube.com/scienceblogsbrasil. Leiam Cognando, scienceblogs.com.br/cognando. Leiam 42, scienceblogs.com.br/uoleo. Só vou dizer isso uma vez.
Muito sigam o André no Cognando, sigam o Cognando no Twitter. Se bem que você falou que o Twitter morreu, mas segue lá.
O Twitter já morreu. Pelo menos pra mim.
Ou no Google Mais também. Tem os dois.
É, o Google Mais é o futuro. Pena que é um futuro distópico. Mas sigam tanto Cognando quanto Dispersando. Não me sigam porque eu não vou nunca ler nada que tem no G+. Tô lá só porque é moda e eu queria ser famoso. Muito obrigado, André. Excelente entrevista. Você quer deixar algum recado? Quer mandar um alô para alguém?
Não, só queria que alguém fizesse um comentário me chamando de gostoso também, porque dá pra chamar alguém.
Chamaram a lama só de gostoso.
Escreve assim: o André é muito gostoso.
Tem que ser muito, senão vai ser só mais um gostoso.
Exatamente, não tem que escrever muito.
Obrigado, André.
Valeu, um
Até
abraço,
mais.
até mais.